Perdidos e Achados, áudio 10, capítulo 11. Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isto? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, 1, 21. O que só Deus pode fazer. Isto é um fato na agricultura. Mesmo o solo mais fértil permanecerá estéril se nenhuma semente for plantada. Aparentemente, Nicodemos não sabia disso. Ele pensou que o solo pudesse dar frutos sem semente. Ele entendia muito bem a parte que cabia ao fazendeiro, mas havia se esquecido da parte da semente. Ele era um legalista. E é assim que os legalistas pensam. O legalista prepara o solo, mas se esquece da semente. Nicodemos atuava honestamente no seu legalismo. Ele era um fariseu. Os fariseus achavam que a fé era uma obra externa. O que você vestia, a sua maneira de agir, o título que você tinha, o som das suas orações, a quantidade de dons que você tinha, tudo isso era a medida de espiritualidade dos fariseus. Se fossem fazendeiros, eles teriam os terrenos mais atraentes da região. Sítios pintados e equipamentos reluzentes. As cercas seriam pintadas de branco e limpas. O solo, trabalhado e regado. Se fossem fazendeiros, eles passariam horas na lanchonete discutindo a teoria agrícola. É melhor fertilizar antes ou depois das chuvas? Temos de deixar a terra em pouso ano sim, ano não, ou a cada 3 anos. O fazendeiro deve usar macacão ou jeans, chapéu de cowboy ou boné. Os fariseus só tinham um problema. Mesmo com toda aquela discussão sobre as técnicas corretas, eles colhiam poucos frutos. Na verdade, um galileu destreinado havia dado mais frutos em alguns poucos meses do que todos os fariseus em uma geração. Isso os deixou com ciúmes, zangados, sentindo-se rebaixados. E eles lidaram com o Galileu ignorando seus resultados e insultando seus métodos. Isso é, todos os fariseus, exceto Nicodemos. Ele estava curioso, na verdade, mais do que curioso, ele estava impactado. Nicodemos estava impactado pela maneira como as pessoas ouviam Jesus. Elas ouviam como se ele fosse o único que tivesse a verdade, como se ele fosse um profeta. Nicodemos estava impactado com o que viu Jesus fazer. Como a vez em que Jesus entrou violentamente no templo e virou as mesas dos cambistas. Nicodemos, um dia, havia conhecido uma paixão assim. Mas isso havia sido há muito tempo, antes dos títulos, dos mantos, das regras. Nicodemos é atraído pelo carpinteiro, mas ele não pode ser visto com ele. Nicodemos está na Suprema Corte. Ele não pode se aproximar de Jesus durante o dia. Então Nicodemos vai encontrá-lo à noite, na escuridão. Muito apropriado, já que o legalismo não oferece nenhuma luz. Nicodemos começa com cortesia. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. João 3:2. Jesus desconsidera o elogio. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 3. Nada de conversa fiada aqui. Nada de jogar conversa fora. Ele vai direto ao ponto, direto ao problema. Jesus sabe que o coração do legalista é duro. Você não pode rachá-lo com elogios suaves. Você precisa de um cinzel. Então Jesus continuou martelando. Não se pode ajudar os cegos acendendo a luz. Não se pode ajudar os surdos aumentando a música. Não se pode mudar o interior decorando o exterior. Não se pode dar frutos sem sementes, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Bam, bam, bam. O encontro entre Jesus e Nicodemos foi mais do que um encontro entre duas figuras religiosas. Foi uma colisão entre dois filósofos, duas visões opostas sobre salvação. Nicodemos pensava que a pessoa fazia a obra de se salvar. Jesus diz que Deus a faz. Nicodemos pensava que se tratava de uma troca. Jesus diz que é um presente. Nicodemos pensava que o trabalho do homem era conquistá-la. Jesus diz que o trabalho do homem é aceitá-la. Essas duas visões englobam todas as visões. Todas as religiões do mundo podem ser colocadas em um destes dois campos, legalismo ou graça. A humanidade faz ou Deus faz. A salvação como um salário baseado nos atos praticados, ou a salvação como um presente, baseada na morte de Cristo. O legalista acredita que a força suprema por trás da salvação é você. Se você tiver a aparência certa, falar o que é certo e pertencer ao segmento certo do grupo certo, você será salvo. O peso da responsabilidade não está em Deus, está dentro de você. O resultado? O exterior brilha. A fala é boa e o passo é verdadeiro. Mas olhe mais de perto. Ouça com atenção. Algo está faltando. O que é? Alegria. O que temos aí? Medo de que você não faça o suficiente. Arrogância por você ter feito o suficiente. Fracasso por ter cometido um erro. O legalismo é um mundo escuro. Se você nunca conheceu o peso esmagador do legalismo, seja grato. Você foi poupado. Outros de vocês não foram. Você sabe que o legalismo é uma tortura lenta, a sufocação do espírito, a amputação dos sonhos. O legalismo é apenas religião suficiente para mantê-lo, mas não o bastante para alimentá-lo. Então você morre de fome. Seus mestres não sabem aonde ir em busca de alimento. Então vocês morrem de fome juntos. A dieta de vocês é baseada nas regras e padrões, sem vitaminas, sem gosto, sem tempero. Apenas religião insossa e previsível. Isso me faz lembrar do grupo que eu frequentava quando era jovem. Quando eu tinha 8 anos, fiz parte de um coral de meninos. Nos reuníamos 2 vezes por semana, por 2 horas. Usávamos blazers e cantávamos em banquetes. Até viajávamos juntos. Curiosamente, o nosso instrutor era um ex-sargento, especialista em treinamentos. Antes de dirigir um coral de garotos, ele dirigiu um campo de treinamento de novos recrutas. E um pouco do primeiro respingou sobre o segundo. Todas as noites, durante os ensaios, fazíamos um intervalo para marchar. Íamos para fora e marchávamos em fila. Ele dava as ordens e nós fazíamos as voltas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A princípio, não questionei essa prática. Eu não tinha coragem. Fiquei intimidado pelo homem. Finalmente, reuni coragem suficiente para pedir ao garoto do meu lado para explicar aquela marcha. Por que estamos fazendo isso? Não sei. Para onde vamos? Também não sei. Ninguém sabia. Durante 2 anos, marchamos 2 noites por semana. Mas ninguém sabia para onde estávamos indo e o porquê. Apenas sabíamos que se quiséssemos cantar, era melhor acertarmos os passos. Isso é legalismo. O legalismo é rígido, é uniforme, ele é mecânico e ele não vem de Deus. Posso lhe mostrar o lado baixo e sujo do legalismo? O legalismo não precisa de Deus. O legalismo é a busca da inocência, não do perdão. Ele é um processo sistemático de defesa do eu, de explicação do eu, de exaltação e de justificação do eu. Os legalistas são obcecados pelo ego, não por Deus. O legalismo transforma minha opinião no seu fardo. Só há lugar para uma opinião neste barco. E adivinhe quem está errado? Transforma a minha opinião no seu limite. A sua opinião contrária me faz questionar não apenas o seu direito de ter comunhão comigo, mas também a sua salvação. Transforma a minha opinião na sua obrigação. Os cristãos devem seguir as ordens da companhia. O seu trabalho não é pensar, é marchar. Se você quer ficar no grupo, acerte o passo e não faça perguntas. Nicodemo sabia como marchar, mas ele ansiava para cantar. Ele sabia que havia algo a mais, mas não sabia onde encontrá-lo. Então ele foi até Jesus. Ele foi à noite, porque temia o desprezo dos seus amigos. O legalismo coloca o temor dos homens em você. Ele o torna faminto por aprovação. Você passa a estar fortemente consciente do que o que os outros vão dizer e pensar, e você faz o que for preciso para agradá-los. A conformidade não é divertida, mas é segura. O uniforme não cabe, mas é aprovado. Então você usa. Você não sabe por que está marchando ou para onde está indo, mas quem é você para fazer perguntas? Então você acerta o passo e caminha penosamente o caminho da menor resistência. E se ousar explorar outra trilha, você precisa fazer isso à noite, como Nicodemos. Ele se esgueirou pelas sombras e se esquivou pelas ruas escuras até estar na presença de Cristo. Na conversa, Nicodemos, o famoso mestre da lei, fala apenas 3 vezes, uma vez para elogiar e 2 para perguntar. Depois de uma vida inteira pesando os títulos das escrituras na balança da lógica, o erudito, de repente, fica mudo, enquanto Jesus abre o portão e a luz da graça inunda a catacumba. Jesus começa revelando a fonte da espiritualidade. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Versículo 6. A vida espiritual não é um empreendimento humano, ela está enraizada no Espírito Santo e é orquestrada por ele. Toda realização espiritual é criada e ativada por Deus. A espiritualidade, Jesus diz, não vem da frequência à igreja de boas ações ou de uma doutrina correta, mas do próprio céu. Essas palavras devem ter colocado Nicodemos na defensiva, mas Jesus estava apenas começando. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Versículo 8. Já lhe aconteceu de uma rajada de vento vir lhe pedir ajuda? Você já viu uma tempestade de vento ao lado da estrada, recobrando o fôlego? Não, nunca. O vento não pede a nossa ajuda. O vento nem sequer revela o seu destino. Ele é silencioso e invisível. E o espírito também. A essas alturas, Nicodemos estava ficando irritado. Essa luz é brilhante demais para os olhos deles. Nós, mestres religiosos, gostamos de controlar e administrar. Gostamos de definir e delinear. A estrutura e a clareza são amigas do pregador, mas elas nem sempre são o protocolo de Deus. A salvação é assunto de Deus. A graça é ideia, obra e ônus dele. Ele a oferece a quem deseja, quando deseja. O nosso trabalho nesse processo é informar as pessoas, não peneirá-las. A pergunta deve ter ficado estampada no rosto de Nicodemos. Por que Deus faria isso? O que o motivaria a oferecer um dom como esse? O que Jesus disse a Nicodemos, ele jamais poderia ter imaginado. O motivo por trás do presente do novo nascimento? Amor. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos nunca ouviu estas palavras, nunca. Ele já discutiu a salvação muitas vezes, mas esta é a primeira vez que nenhuma regra é dada, nenhum sistema é oferecido, nenhum código ritual. Todo aquele que crê pode ter a vida eterna em si, Jesus disse a ele. Deus poderia ser tão generoso? Mesmo na escuridão da noite, ou a sombra é perceptível no rosto de Nicodemos. Todo aquele que crê pode ter a vida eterna. Não todo aquele que realiza, não todo aquele que tem êxito, não todo aquele que concorda, mas todo aquele que crê. Observe como Deus libera o legalista. Observe a terna firmeza dos seus toques. Como um perito em agricultura, ele jogou fora com uma pá o solo pedregoso até que um local úmido e fértil foi encontrado e ali plantou uma semente da graça. Será que ela deu fruto? Leia o seguinte trecho e veja por si mesmo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em uma faixa de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. João 19, 39, 42. É estranho. Como um homem pôde percorrer um círculo completo no reino? Aquele que havia ido à noite, agora aparece à luz do dia. Aquele que se esgueirou pelas sombras para se encontrar com Jesus, agora vai até a cruz para servir a Jesus. E aquele que havia recebido a semente da graça, agora planta a maior semente de todas, a semente da vida eterna. Perguntas para reflexão e debate. Leia João 3:2. Por que você acha que Jesus ignorou o comentário de Nicodemos e, em vez disso, respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Comente a seguinte declaração: o legalismo é uma tortura lenta, o sufocamento do espírito, a amputação dos sonhos de uma pessoa. Se você já sentiu as garras do legalismo, explique sua experiência. Leia Colossenses 2, 20 e 23. Por que você acha que é tão facilmente atraído de volta para o legalismo? Qual é a única maneira de permanecer livre dele? Como João 19, 39 e 42 prova que Nicodemos finalmente escapou da armadilha do legalismo, como ele escapou das garras dele?